bom dia a todos.
Já temos quatro?
Sim, né?
Já temos oito.
No ponto. Verificando que já o coro legal, declaro aberta a sessão. E diante da ausência justificada da doutora Conceição Figueiredo, eu gostaria de convidar o doutor Paulo Lima de Santana para fazer as vezes de secretária em exercício. Também me parece que a doutora Cristina Mendonça, efetivamente ela está ausente por motivo justificado e assume a ouvidoria, então, doutor Ernesto. Perfeito? Renovando os cumprimentos a todos, eu gostaria também de saudar o doutor Augusto César Leite Rezende, doutor Manuel Cabral Machado e Paulo José Francisco Alves Filho. Agradecer, inclusive, pelas presenças. Seguindo a pauta, nós teríamos a leitura, discussão e aprovação da ata da reunião do dia 15 de outubro. Em discussão, acredito que todos já... Então, aprovada por unanimidade. Na sequência, o item 3, que é a manifestação do Procurador-Geral, eu só gostaria de trazer aqui uns poucos assuntos. Primeiro, a nova composição do Grupo Gestor de Implantação das Tabelas Unificadas Administrativas do Ministério Público, que foi um questionamento da doutora Cristina na reunião passada. Já foi baixada a nova portaria, doutor Jazenias, recompondo o grupo de o gestor da taxonomia e fazendo as adaptações, colocando o senhor como presidente, na qualidade de corregedor, o doutor Augusto César, como assessor da corregedoria, como membro também. O restante foi mantido e retirado o doutor Jorge e doutora Cristina, que é quem ocupava as funções à época da portaria. Comunicar também que o Tribunal de Contas aprovou a prestação de contas do Ministério Público referente ao período de 17 de novembro a 31 de dezembro de 2004, que é apenas o período da gestão do Dr. Rony. E já havia... 2014, perdão. E já havia aprovado final do exercício de 2014, já havia aprovado a primeira fase do exercício de 2014, que era com o doutor Orlando Rochadel. Uma outra coisa também que eu gostaria de já tocar com os senhores é que ficou pronta a minuta para o plantão no recesso forense, agora de dezembro e início de janeiro. Mas eu gostaria de trazer para os senhores aqui uma ideia a ser colocada em discussão, que talvez fosse até interessante para cada qual. O tribunal faz de forma diferenciada do que a gente faz aqui no MP. O tribunal, ele escolhe 6 desembargadores apenas para que cada desembargador possa atuar durante 3 dias consecutivos e se alternando de forma que cumpra todo o período do recesso, inclusive escalados para os finais de semana. A nossa forma aqui é apenas durante a semana, certo? Se utilizando de todos e um dia apenas de plantão, né? Eu, a princípio, apesar de entender muito bem que, como o mais novo, serei o escolhido para ficar de plantão e não me oponho, né? Pensei até, doutor Carlos Augustinho, dizer, parodiando o nosso ministro, esqueço o nome dele agora, Barroso, né, que discutindo com um colega no Supremo, disse: para os males dos seus pecados, meu voto vale tanto quanto o senhor, né, lembra disso? Mas eu acho que o mais novo deve realmente seguir alguma tradição e se submeter, enfim. Não quero me opor a absolutamente nada. Mas achei interessante essa forma do tribunal, que talvez a gente possa adotar aqui, escolhendo seis que fiquem em primeiro. No próximo ano, esses seis estariam liberados, ficariam outros seis. Enfim, a gente iria compondo essa tabela. Não, os seis são escolhidos inicialmente e cada um fica 3 dias consecutivos, certo? O plantão é feito desta forma.
Eu acho mais interessante, Eduardo, é como se atualmente funciona. Quem ocupa todos os membros,
certo,
e evita aí um dia, quer dizer, fica...
O problema é que não atinge os finais de semana.
Ampliaria os finais de semana?
Eu acho que nós estamos de segunda a sexta, por que não sábado e domingo, quando as coisas acontecem também, né?
Teria problema nenhum. Aí poderia-se fazer um sorteio, aí sim ficar com esse raciocínio. Quem trabalhou mais no plantão desse ano não trabalharia menos no plantão do ano que vem. Eu acho melhor do que selecionar seis. Porque do jeito que está, facilita até um rodízio. Eu não posso tal data que fui contemplado.
Veja, na tabela que já foi minutada pela Secretaria-Geral, não haveria repetição, tá? Porque só se utiliza durante os dias de semana. No caso aqui, a gente teria que efetivamente ampliar para os finais de semana, porque existe um plantão do tribunal no final de semana, né? Então a gente não pode se eximir disso também.
Colocaria por sorteio no final de semana. Quem foi sorteado em 2016 não entraria mais no sorteio. Só entraria no sorteio os que não foram contemplados com o final de semana. Pelo menos como
tudo
questão,
bem,
né?
Tudo bem, não me oponho a nada. Não tenho. Poderíamos fazer então dessa forma. Agora, alguém vai ficar no repeteco aí, né?
Agora, Vossa Excelência.
É.
Agora, eu estava olhando.
Sim.
Lá no tribunal.
Os dois primeiros finais de semana, doutor Celso.
Olha, eu estava olhando o tribunal que as mulheres não dão plantão. Você notou que as mulheres não estão dando plantão no tribunal? Só quem está dando plantão são os homens, as mulheres não estão dando.
Eu acho que...
Não, é pelo seguinte...
Innecessário. Atuante e innecessário. Extremamente necessário.
Marido,
imprescindível, não?
As mulheres são iguais aos homens, né?
Isso é verdade.
Não, tribunal é igualdade. Isso eu não estou botando, não.
O plantão é para todo mundo. Juiz,
embargadoras, não.
Olha, precisamos representar... Exatamente, precisamos representar o presidente do tribunal no CNJ, porque ele está quebrando a igualdade. Não é não? Completamente inconstitucional.
Não é igualdade. Homens e mulheres são iguais.
E obrigações.
Eu concordo com você, rapaz.
E doutora Cristina, quando a gente está em maioria, a gente fica tão ousado. Os homens são terríveis nesse ponto. Mas brincadeiras à parte. Bom, então a gente elabora a escala desse jeito. Como o pessoal tinha me informado, eu vou apenas fazer uma leitura aqui pro forma que a gente vai refazer, mas segundo me informaram, havia já um acerto de os que não ficaram em datas mais cruciais, como 24, 1º, 31 e tal, não ficaram nos anos pretéritos iriam ficar neste ano, certo? Isso é um acerto que já era feito pelo colégio há algum tempo. Então, nesse sentido, a escala ficou previamente elaborada da seguinte forma: Dr. Rodolfo Marques, dia 21/12, Dr. Luiz Walter, dia 22, Dr. Ana Cristina Souza Brandt, dia 23, Eduardo Dávila, dia 24, Dr. José Carlos de Oliveira, dia 25, Dr. Carlos Augusto, dia 28, Dr. Ernesto, dia 29, Dr. Paulo Lima, dia 30, Dr. José Nias, dia 31, Dr. Moacir Mota, dia 1º, Dr. Jorge Murilo, dia 4, Doutora Conceição, dia 5, e Doutora Cristina Mendonça, no dia 6/1, quando termina o plantão. Agora nós vamos acrescer aí dois ou três, né, finais de semana. Não, sim, o que me informaram foi que parece que o senhor tinha ficado duas vezes no ano passado, foi isso, Rafa? Então o doutor Celso ficou... Mas como o doutor Celso reclamou a sua não participação, ele será incluído, obviamente, no final de semana. Obviamente, no final de semana. Certo, Rafa? Anote aí, por favor. Escolha um final de semana muito bom, muito produtivo para o doutor Celso. Eu não sei se o dia 24 só é meio de semana.
Não sei, a gente tem um calendário.
Deixa eu ver aqui rapidamente.
Doutor Eduardo, é preciso fazer alguma pergunta? Você faz isso com o motor?
Claro, vamos elaborar e depois a gente permuta a conveniência de cada qual. Eu até, veja, como eu já sei que minha mulher está de plantão no dia 24 também, se doutor Zé Carlos assim preferir, eu posso ficar 24, 25, entendeu? E ele ficaria o final de semana.
Com maior prazer.
Se...
Nos dois dias?
Sim.
25 de dezembro é uma sexta-feira.
Uma sexta-feira.
Ótimo.
Eu estou dizendo, eu ficaria 24 e 25, que é o senhor está no dia 25. Sim. E o senhor ficaria 26?
Certo, pode ser.
Pode ser?
Pronto. Pode ser ficar no dia 24, na sexta-feira a gente
vai poder. E faz uma festinha de Natal, sim, né? Perfeito. Aqui está dia 22.
Nenhum problema.
Durante a semana. Bom, então vamos reelaborar aqui, dessa forma, encaixando todo mundo, inclusive nos finais de semana. Perfeito?
Ficar em casa, como é que é isso?
Não, fica de sobreaviso. Na verdade, o plantão é de sobreaviso. Certo? O tribunal é comunicado, se houver alguma convocação, a gente vem para o plantão no gomecinho do Bessa. É. O plantão é no gomecinho do Bessa. Não está mais lá no centro. Inclusive o plantão dos desembargadores está no Gomesindo. É, só se alguma autoridade que processada no segundo grau for presa em flagrante, né? Sim. Não, mas no plantão nós substituímos completamente. Inclusive, tanto é que os promotores de Aracaju substituem Canidé. Não, não, mas a instância é a mesma. A Câmara que se diferencia. Não, mesma coisa. A instância é a mesma. Perfeito? Não é? Não, veja, e eu concordo que eu acho que o procurador-geral, na verdade, deve estar de plantão todos os dias. É. Não sou eu, não. Não é? Eu acho que o procurador-geral está de plantão todos os dias, em concomitância conosco. Sim, mas sob o ponto de vista administrativo. Mas os despachos do pleno são concedidos pelo procurador, pelo desembargador de plantão.
O desembargador funciona no pleno estadual. E nós não funcionamos no
plenário. Nós funcionamos no colégio.
Não, no pleno do
TJ. Não, não, não.
Só funcionamos por delegação. Nós só funcionamos no pleno por delegação do procurador geral. Se não existe delegação, o nosso plantão é onde nós funcionamos.
Bom, tudo bem.
Não.
Certo. É. Sim, mas veja, o Dr. Zé Carlos escolheu. Mas teria um durante a semana.
É um durante a semana.
É.
Ah, o senhor não poderia ter um final de semana, né? 26, 27 é sábado e domingo, ele não poderia ficar. Isso era bom também seguido, porque se livrava, né? Ele tem um dia distante na semana e outro dia.
Bom, vamos fazer o seguinte. Existem alguns dias já aqui previamente selecionados que são de final de semana. Vamos ver quem se habilita, depois a gente dá uma ajeitada. 20/12 é um domingo, isso? Um domingo.
Até o dia
20/12 é um domingo. Alguém se habilitaria?
Eu posso colocar.
É?
A mulher deu um exemplo.
Brande. Dia 26, doutor Zé Carlos.
27, né?
É?
Pode
ser?
Sábado e domingo.
Dia 2. Aqui por essa escala, quem está no dia 1 é?
2 e 3, é sábado.
Doutor Moacir.
2 e
3. Ausente, não vamos.
Quantos ficaram?
Ou
se só fui eu que fiquei fora da escala?
Só você. Uhum.
Não, você pode ser aqui.
Eu posso ser dia 2?
Dia 2?
E aí resolveu já, não controlou.
Só falta o 3.
Eu até fiz, sem deixa. Essa é uma discriminação.
Não, eu não entendo, não. Como discriminação.
Não, não, não.
Sim, sim, perfeito. Alguém se habilitaria para o dia 3? Bom, então.
Não é por fim de semana.
É.
Pode botar qualquer um.
Então.
Doutor
Paulo Lima, o senhor está no dia 30.
Na relação dia 30. E vou permanecer. Não sei se alguém.
Pode dia 3. Então pode dia 3 também.
Pronto. Próximo ano, esses que ficaram duas vezes não entram. Não é isso?
Vamos fazer assim? Pronto. Tranquilo. Se alguém precisar. Tranquilo. Sem. Bom. Acho que dá. Sim. Apesar de acredito que todo mundo tenha tido conhecimento sobre esse fato, mas de qualquer sorte eu gostaria de registrar. Nós tivemos a infelicidade essa semana de um motorista que tinha sido designado para fazer uma viagem ao interior levando a equipe de engenharia. Ao retornar, ele foi determinado que ele reabastecesse o carro e ele preferiu fazer um roteiro turístico um pouco inusitado e desapareceu. Enfim, nós acionamos a polícia já no dia mesmo do sumiço e a polícia terminou por localizar o carro com quatro pessoas dentro no dia seguinte. A princípio havia uma suspeita, inclusive, de que tinham matado o motorista, porque a gente não conseguia falar com ele. É, a família também não sabia onde ele se encontrava. E a gente estava... Eu conversei com a delegada que estava de plantão. E ela me disse que havia uma suspeita muito grande que tinham matado ele para furtar o carro. E depois os caras resolveram contar a versão mais próxima, talvez, da realidade, e disseram que, na verdade, tinham deixado ele numa pousada com a namorada e que ele tinha emprestado o carro para eles irem em casa trocar de roupa e tal, bororô, e depois pegá-lo de volta na pousada. A polícia compareceu na pousada e realmente ele estava lá com a namorada, foi levado para a delegacia e contou essa história, né, que foi fazer essa rota turística pela praia e tal, e que emprestou o carro mesmo do Ministério Público. Esse... Não. Mas esse é um problema que a gente tem que manter, né, porque a gente tem alguns carros que precisam ficar descaracterizados para eventual trabalho em segurança. Então nós temos uma caminhonete, os carros blindados, foi essa, né? Elas, é claro que esses carros são usados no dia a dia, não tem por que ficar parado, mas eventualmente que a gente precisa de um trabalho de segurança, a gente precisa ter um carro descaracterizado, né, com placa de segurança, enfim. Esse carro não estava com placa de segurança, ele estava com a placa normal. Mas, bom, e esse motorista, na verdade, era da empresa terceirizada, que presta serviço para o Ministério Público. Nós já devolvemos, prestamos todas as informações à polícia, inclusive posteriormente foi localizado mais algum material inapropriado dentro do carro, já foi encaminhado para a polícia, e também já hoje de manhã já cobrei da administração para fazer um relatório pormenorizado, para encaminhar tudo à polícia, de quilometragem, até porque o carro era para ser reabastecido, não foi, né, não foi por conta do Ministério Público, mas foi de fato. Até porque ele rodou depois disso aí mais 380 quilômetros, alguma coisa assim, certo? Então, isso são informações que a polícia com certeza vai precisar para a investigação. O roteiro turístico foi bastante alongado. Enfim, nós prestamos todas as informações e eu gostaria de trazer para os senhores, para que todo mundo fique ciente do que aconteceu. E as providências, obviamente, foram tomadas. Bom, de minha parte, eu não teria mais nada da Procuradoria-Geral. Eu passo a palavra, então, ao Corregedor para as suas manifestações.
Bom dia a todos, cumprimentando os colegas, a pessoa do nosso Procurador-Geral em exercício. Cumprimentando a senhora coordenadora, senhor Corregedor, senhor Ouvidor em exercício. Não temos muita, só algumas pequenas informações a respeito de correção que foi feito ontem na promotoria da Ordem Tributária e no CAOP do Rio São Francisco. Nós visitamos ontem, em companhia da coordenadoria, a 7ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão de Aracaju, especializada na defesa da ordem tributária. A promotoria é titularizada pelo promotor de justiça Dr. Nilton Silveira Dias Júnior, que se encontra em licença-prêmio para cursar doutorado, razão pela qual oficiava na unidade por designação promotor de justiça Dr. Bruno Melo Moura. O Dr. Bruno Melo Moura informou que as atividades que ele vem desenvolvendo na promotoria, exemplo do acompanhamento de diversos procedimentos de investigação criminal para apurar ilícitos tributários. No mesmo dia foi realizada a visita de inspeção ao Centro de Apoio Operacional de Proteção ao Rio São Francisco e às Nascentes, dirigido pela promotora doutora Alana Raquel Monteiro Batista Soares Costa. O CAOP atua com o objetivo de proteger e revitalizar o Rio São Francisco e todas as nascentes de Sergipe, dando apoio operacional a todas as promotorias de justiça na tutela dos recursos hídricos e gestão florestal do Estado. A doutora Alana relatou os projetos desenvolvidos pelo Centro de Apoio, como Nascente do São Francisco e o MP Salvando Rios, implantação de uma rede de meio ambiente ativa, fiscalização preventiva integrada, cadastro ambiental rural em Sergipe. O CAOP também atua em conjunto com as promotorias do interior do Estado, auxiliando no ajuizamento de ações civis públicas e levando informação às populações locais sobre a importância da proteção aos rios. Gostaria de registrar de que, analisando os projetos, eu gostei muito do que vi nesse centro de apoio, titularizado pela doutora Alana Raquel. Os projetos são muito interessantes, muito proativos e que engrandece o nosso Ministério Público. Obrigado, Saís.
Bom, doutor José, eu só gostaria de pontuar duas coisas e que possivelmente tenha sido percebido também pela corregedoria. Até para justificar os registros que foram feitos, principalmente na ordem tributária. Num dado momento, quando o colega René foi designado para substituir o doutor Newton, ele obviamente se deparou com vários procedimentos que precisavam ser instaurados a partir da promotoria, que na verdade eram investigações criminais, tá? Como nós não tínhamos ainda implantado no sistema, aliás, não tínhamos naquela época sequer regrado pelo Conselho Nacional o procedimento de investigação criminal, o chamado PIC, nós na coordenadoria orientamos o colega René de instaurar tudo como inquérito civil. É claro que tecnicamente não era uma investigação civil, todo mundo tinha conhecimento disso. E ele instaurou para registros no sistema tudo como inquérito civil. É claro que isso também o nosso sistema teve que ser pensado na forma correta, técnica, da tramitação do próprio inquérito civil, e que o arquivamento do inquérito civil é inevitável que seja encaminhado para o Conselho. Nós já sabíamos disso quando demos essa orientação, e que agora chegou no momento que nós já temos o PIC regrado, já temos o PIC colocado no sistema, e o colega Bruno até conversou comigo essa semana que teria feito a transposição de tudo para os PICs. E o que fazer com os inquéritos civis? Eu percebi que já havia uma consulta também dele à corregedoria e que a corregedoria o orientou de que fizesse o arquivamento e remetesse ao Conselho. Eu apenas pondero uma coisa: será que esse não seria o caso da gente autorizar formalmente, né? Porque na verdade a investigação não cessou, né? A investigação ainda segue. Talvez a gente traga um trabalho para o Conselho que inevitavelmente é a homologação do que ele fez, até porque, doutor Eduardo, não há um arquivo no sentido real.
Na verdade,
não há
existe um assento que, quando se tratar de crime, independe do Conselho.
Mas o problema lá
o arquivamento formalmente será isso, mas quando o sistema já está preparado para que não se erre o próximo passo. Se você arquivar, ele remete para o Conselho inevitavelmente.
É verdade.
Entendeu? Nós temos a condição de, pelo sistema, isso aí a gente tem que debater mais profundamente na terça-feira. Mas eu só queria levantar o tema para a gente ver se não é o caso do Conselho formalmente dar uma autorização para que a TI faça a interrupção desse procedimento e o transforme em PIC e...
Bem, a ideia realmente é essa.
Entendeu?
Né? Que o Conselho decida sobre isso.
Eu não iria propor isso se não tivesse o registro do PIC. Entendeu? Porque aí você perdia a continuidade. Mas já está tudo registrado. Então, não causaria maiores problemas e a gente evitaria talvez um trabalho para o Conselho que é aplicar o assento.
O assento. Né? O problema é que ele começa a investigação quando chega a notificação da fazenda, e aí o devedor vai lá e parcela, e aí o procedimento fica totalmente parado. Eles parcelam em 240 meses, vai ficar a vida toda aquele procedimento lá parado.
Eu só quis pontuar isso para a gente já amadurecer um pouco e na terça-feira, na verdade, bater o martelo.
Não,
e ver até com ele o que é que ele já fez.
O sistema pode fazer, né?
Vamos ver. Então, na sequência aqui, eu passo a palavra, então, à nossa coordenadora geral para a sua manifestação.
Bom dia a todos.
E ontem, como o doutor José Nias falou, é que ele não deixa eu falar nada, deixa um pouquinho na próxima vez, José Nias. Fiz José a expressão de procuradorias, depois será encaminhado o relatório para o procurador. A coordenadoria deu início a uma série de tratativas com órgãos objetivos na celebração de termos de cooperação técnica voltado à automatização do apoio técnico às promotorias de justiça. Nessa primeira etapa das tratativas, a coordenadoria está em contato com o Tribunal de Contas para a celebração de um convênio a ser chancelado pelo Procurador-Geral. E quero comunicar a vocês que amanhã nós estaremos o MP itinerante em Carmópolis, certo? O ônibus ficará estacionado na Praça Prefeito Alberto Cruz, ao lado do Posto de Saúde, povoado Aguada. Eu sei que vocês não têm interesse, mas se vocês tiverem um pouquinho, quem puder, eu vira um apoio muito grande. Nós gostaríamos e agradecemos.
Foi lá, Dona Zeca.
Essa sequência.
Ah, tá.
Já está feito.
É o dia. Passa a palavra, então. Agradeço, doutora Cristina. Passa a palavra, então, a doutor Ernesto para se pronunciar quanto à ouvidoria.
Uns cumprimentos de prática, quero dizer que está na substituição. A colega Cristina necessitou afastar, se eu me engano, 2 dias, hoje e amanhã. Quer dizer que está tudo dentro da tranquila normalidade.
Maravilha.
Mais a apresentar.
Bom, para a manifestação dos procuradores, abro então a palavra a todos para suas manifestações.
Pela ordem, doutor Eduardo, eu gostaria de... Bom dia a todos. Essa semana, dia 19, segunda-feira, eu tinha sido previamente convidado, tanto que eu não vim na sessão anterior, porque havia uma comitiva me convidando especialmente para a solenidade que ia decorrer na segunda, dia 19, do centenário da emancipação política da mais bela cidade da Zona Sul do Estado, depois de Estância, naturalmente, que é Itabaianinha. E eu compareci. E, cabulado como sou, me trataram lá como se eu fosse uma celebridade que eu não sou.
Popstar.
Um popstar. E à frente do não sei o quê, inauguramos lá, hasteamento de uma bandeira, e depois uma missa, uma série de eventos. E fiquei realmente surpreendido, porque os meus conterrâneos me trataram assim, de um deles disse, não são todos os dias que uma celebridade vem para a cidade aqui. Aí eu procurei a celebridade e não encontrei, mas era eu próprio. Eu fiquei satisfeito, feliz, estou fazendo esse registro, porque o centenário da emancipação política da minha querida cidade natal. E, claro, a gente fica feliz porque da minha geração de pessoas lá em Itabaianinha, eu fui o único que consegui concluir o curso universitário e os demais ficaram lá exercendo talvez a profissão que eu exerceria, doutor José Nias, se não tivesse vindo naquela época para Aracaju. Eu seria com muita honra um caminhoneiro desbravando as estradas de Itabaianinha até São Paulo, Salvador. Eu seria um caminhoneiro que eu não fui porque o destino quis que eu viesse. Eu estou fazendo esse registro porque para mim é uma satisfação e fica nos anais da casa o centenário da minha querida cidade natal. Muito obrigado.
Acho que é uma coisa a se registrar mesmo e até pontuar a felicidade do senhor de poder participar do centenário da sua cidade. Perfeito. O bicentenário será um pouco mais difícil, né? Alguma manifestação? Então, nada mais a ver. Muito obrigado a todos. Declaro encerrada então a sessão.